Lado Bom da Vida, para ouvir de segunda a sexta, depois das 4:30, sempre com o mesmo mestre de cerimónias, Tiago Pereira. Mesmo olá, mestre. Bem-vindo. És melhor que o algoritmo a escolher séries.
Sim.
Dito assim logo, de rajada.
Algoritmo Pereira.
Também não é muito difícil.
Tem um bom algoritmo aí, alguns.
Um dia o Bruno vai reconhecer o meu valor. Só espero que esse dia não chegue tarde demais.
Não, é que eu olho... Bom, vamos em frente. Eu vou esmiuçar aqui um pouco do sistema, do funcionamento desta rubrica que é...
Não sei se consegues.
Eu vou tentar.
Isto é um processo.
O Tiago informa-nos atempadamente sobre as sugestões que ele vai trazer. Só que eu, quando digo informa-nos, não estou a dizer a verdade, porque ele não nos informa.
Ele vem aqui agora para nos informar.
Ele manda só assim os títulos, podia fazer uma breve sinopse, falar um pouco connosco, preparar-nos até do ponto de vista psicológico para estas dificuldades que vamos enfrentar.
Eu gosto da surpresa, mas também não estou nisto todos os dias.
Uma coisa.
Paper Girls.
Uma coisa, a vida...
É feita de mistérios.
Sim, quer dizer, nós não há ensaio.
De encontro-se e desencontro.
Não é isso, não há ensaio.
Não há ensaio, exato. A vida é o ensaio.
Não há sinopses.
E é estreia.
É no momento, meu amigo.
E Paper Girls é o quê? Uma série.
Ora bem, vamos a isto.
Vamos lá.
Paper Girls é uma série que se estreia dia 29, sexta-feira, na Amazon Prime Video. E conta a história de, precisamente, imaginem, quatro Paper Girls. São quatro raparigas adolescentes que distribuem jornais em bicicletas naqueles subúrbios americanos. De certeza que já viram imagens disso, não é? Vão pela estrada e depois atiram o jornal e logo se vê o que é que acontece.
E normalmente o cão contente pega o jornal e entrega
acontecer.
Ao dono quando as coisas estão bem.
Ora, suspeito que estamos aqui numa coisa tipo back in the 80s.
É, há aqui um lado regresso ao futuro, Stranger Things.
Pois.
Não sei até que ponto não há aqui a exploração de um filão, não é? Porque a história começa em 1988, de facto. As Paper Girls vivem em 1988 em Cleveland, mas na noite de Halloween acontece qualquer coisa na rua de muito estranho e de repente essas mesmas raparigas dão por elas em 2019. Mais grave é isso, mais grave do que isso, dão de caras com elas próprias em 2019. Ora, e aqui temos o momento Marty McFly, não é? De encarar o próprio eu muitos anos depois. Se bem se lembram do Regresso ao Futuro 2.
Suspeitei logo que seria uma coisa assim. E agora estou aqui a ler que de facto tem sido comparada a Stranger Things com vantagem para Paper Girls, o que, olha...
Isso aí já é arriscado.
Eu estranho isso que tu dizes.
É uma coisa estranha.
Viste?
Vicente não
eu estou sempre aqui, mas eu estava com dificuldade, estava aqui, não estava a sair. Já saiu o primeiro, pode ser que agora seja.
Não é um paper boy.
Não tenho aqui papel.
Será aquele jogo dos anos 80 do Spectrum?
Olá, como é que tu distribuías o Observador agora?
Mandava links, agora. Como vocês tanto gostam.
Atirava links pela janela.
Sim, às vezes partilho alguns links.
Ora, no meio disto tudo, o que é que acontece? Isto também faz lembrar Stranger Things. É que acontecem coisas inesperadas, algumas a atirar para o paranormal, parece-me. E no meio disto tudo, a humanidade, o futuro da humanidade parece estar em jogo.
Olha,
que é uma coisa muito complexa.
Uma coisa muito interessante.
O que se relaciona com o gabinete de guerra que vem já,
a seguir. Isto está tudo encadeado. E para resolverem todos estes problemas, tanto voltarem ao ano a que pertencem e salvarem a humanidade pelo caminho, estas Paper Girls vão ter que lidar com elas próprias no futuro e vão ter que arranjar maneira de trazer as bicicletas de volta para 1988.
Muito
e portanto.
Bem. Mas já estão enferrujadas, entretanto.
Vamos ver. Já agora, convém dizer que a série é uma adaptação de uma banda desenhada. Esta primeira
passou
temporada.
Do papel para...
Ou esta temporada faz-se de 8 episódios. Se não estou em erro, estarão todos disponíveis já na sexta-feira. Podem usar
na
à vontade.
Amazon Prime.
Na Amazon Prime Video, exatamente.
E vamos passar para a nossa segunda sugestão de série desta terça-feira, que é uma coisa mais do meu tempo. We Met in Virtual Reality, HBO Max.
Obrigado. Sim, e Vicente, e tu julgavas que isto era ficção, não é?
Sim, julgava que era ficção,
era a
história de um romance de pessoas que não se puderam amar na vida real e partiram para o metaverso para se amar livremente no metaverso.
Pois, exato. Ora, não é nada disso, isto é um documentário que estreia amanhã, dia 27, quarta-feira, na HBO Max. E é um documentário que é todas as imagens que vemos são imagens de realidade virtual, portanto, de um mundo, entre aspas, vá, isto é muito complicado às vezes de tentar descrever assim, de um mundo alternativo, não é? Desta realidade onde cada vez mais gente vai, não só por curiosidade, e é isso que este documentário procura mostrar.
E o que é que extravasa a curiosidade? É querer fugir de coisas do...
Depende, a questão é que para muita gente a realidade virtual acaba por ser uma espécie de salvação. Seja porque é ali que conseguem encontrar uma comunidade com a qual se identificam. Foi ali que muita gente se calhar conseguiu ultrapassar os confinamentos e a pandemia de uma outra forma, ou de uma forma minimamente saudável. Ou pessoas que de facto têm relações românticas na realidade virtual.
E também é onde pessoas são tão enxovalhadas e insultadas que têm vontade
de
deixar de existir, quer na realidade virtual, quer na realidade real.
Ah,
mas pronto, podes continuar a
apresentar. Ou então pessoas que têm só curiosidade de tentar experimentar como é que era viver no mundo dos dinossauros.
O Second
Life, isso na realidade
assim,
virtual é possível.
Isto já não existia com o Second Life. É uma coisa.
Eu julgo que sim, mas nunca explorei. Devo confessar. Não sei se vocês exploraram o Second Life.
Agora está com mais pujança.
Não.
Também não.
Second Love?
Exato. Second
Life. We Met in Virtual Reality, HBO Max, disponível já, Tiago, ou quando?
Amanhã, dia 27.
Olha, e quando é que vai estar disponível aquele documentário do Ethan Hawke sobre o...
Olha,
Paul Newman? É uma boa pergunta.
Fiz uma pergunta sobre essa situação a quem de direito e a resposta até a ver é... não sabemos.
Ah, que bom.
E eu gostava muito de ver
os mistérios que falávamos.
Esse documentário. Aliás, minissérie documental, acho que são dois ou três.
São quatro episódios. E acho que já está disponível na HBO a sério americana.
Não, na HBO Max americana, sim. Está já talvez há uma semana. Talvez.
Nós cá, olha, é o que é.
E pronto, é assim. Saber esperar é uma virtude.
Temos a RTP2.
E entretanto, há bocadinho o Bruno acusava-te de superficialidade na preparação deste programa.
Eu acuso-te... Não era uma acusação,
era um galho feio. Mas na verdade, aproveitamos o superficial para falar de Surface, da Apple TV Plus, que é uma série. Tiago, já sabes o que contas, Tiago.
Arrasa comigo.
Tiago.
Surface é, ao que parece, a história de Sophie, uma mulher que, num passeio de barco, caiu ao mar. Num passeio de barco, como é que se diz? Como é que se chama um barco de recreio? É assim que se diz, não é? Portanto, não era...
não estava a trabalhar.
Não era um ferry ou não era...
Não era ali os catamarãs...
Não era da Transtejo. Okay. E ao sofrer esse acidente, ao que parece, bate com a cabeça... Perde a memória, ou pelo menos perde a memória em relação a alguns acontecimentos ou algumas pessoas. E depois a pergunta que acompanha toda a série é: mas que raio aconteceu ao final? E será que a Sophie caiu mesmo? Será que foi empurrada? Será que bateu com a cabeça?
Será que roubou o barco e foi buscar caranguejos das neves para o Estreito de Bering?
Será que as pessoas com quem estava e as pessoas que sempre conheceu, será que ela de facto as conhece? O que é que se passa aqui? É um daqueles thrillers que é feito naquele modo. A cada episódio que você vir vai descobrir uma coisa, mas isso não significa que vai ficar a perceber melhor esta história. A não ser quando chegar ao último.
Olha, pelo menos eu sou a ti, passava a série seguinte.
É isso que eles. Cá está ele. Já agora,
essa
são
misericórdia para ti, Tiago.
8 episódios. Os primeiros 3 estreiam na sexta-feira, dia 29, e depois um por semana. Tem que se aguentar à bronca.
E está disponível Surface, Apple TV Plus. Vamos à quarta sugestão de série desta terça-feira. Temos ainda uma quinta.
Agora são dois filmes.
Deles é Uncoupled, da Netflix. Uncoupled, que é aquilo que parece estar a acontecer entre ti e o Bruno cada vez que vocês estão
a estudar.
Não.
Como é que era aquele? O Walter Matthau e o Jack Lemmon?
Dos
rabugentes.
Sim, exatamente. Não, nós.
Somos os marretas.
Isto é uma tensão que mantém a relação onde ela tem que estar. Basicamente é isto.
São discussões drenantes.
Exato, dois filmes muito diferentes. O primeiro na Netflix, também estreia na sexta-feira, dia 29. É um filme protagonizado por Neil Patrick Harris, chama-se Uncoupled.
E nós conhecemos de O Menino Doutor.
Exato, ou daquela série que
não conheço
que eu agora
série.
Não me lembro do nome.
Big Bang não é,
não
é essa.
Não, não, How I Met Your Mother.
Oh, pois é isso. É isso.
Exatamente. Ele é Michael Lawson, é um agente imobiliário em Nova Iorque e tem uma vida ótima, está tudo a correr bem, tudo
até
incrível.
Que
até que está quase a fazer 50 anos e ele vive há quase 20 com Colin, mas o Colin decide que, Michael, já não dá. Para mim já não dá.
Ah, daí o título. Uncoupled.
É muito elaborado.
Como é que vai ser a tradução para português disto?
Eu acho.
Desacoplados.
Que não
se, não desacoplados.
Sei, não, se, não sei se tem tradução. Desde já que digo que acho que não sei se tem tradução.
Desvinculados.
Ora, e é um filme em que vamos acompanhar Neil Patrick Harris nessa demanda tenebrosa.
Esses óculos são novos.
Agora já tem umas semanas.
Pronto, está bem.
Que casal tão bonito.
E ele vai ter que. Vai ter que procurar um novo caminho, basicamente é isto.
Pronto.
E portanto é a primeira sugestão
Boa
do
sorte,
filme.
Neil Patrick Harris.
A segunda sugestão é um bocadinho mais densa.
É um bocadinho mais densa, é Crepúsculo, está no cinema. Crepúsculo o quê? É uma
adolescente ser mais.
Não.
Em inglês chama-se Sundown.
Okay.
Mas eles não podiam pôr do sol.
Lusco-fusco.
A luz que fusco, ora aí está.
Pois, pedido.
Então porquê? Porque Crepúsculo. Senão eu pensava que isto era de vampiros e lobos.
Nada a ver, nada a ver. Filme protagonizado por Tim Roth e Charlotte Gainsbourg. Uma família endinheirada a passar férias no México. Eu não sei se vocês viram aquele filme chamado Força Maior, que tem aqui já tem uns anos, daquele rapaz, o Ruben Ostlund, julgo que é esse o nome, em que há uma família que está numa estância de ski e de repente há uma avalanche.
Foram feitos dois.
Depois há uma adaptação americana.
Exatamente.
Pronto. E quando há essa avalanche, o homem, não é?
O pai de família,
pai de família.
Foge.
E deixa a família.
Eu vi
e deixa a família. Eu não quero saber. Vocês safem-se, eu vou-me embora, vou-me salvar.
E a família fica assim, então, mas quem é este gajo, afinal?
Este tipo, afinal. aqui, ao que parece, não tem esse lado meio humor estranho que esse filme tinha. É uma coisa um bocadinho mais densa. Acontece alguma coisa de muito inesperado nesta viagem. E a partir daí. Todo este sistema familiar começa a descambar. Vem por aí abaixo.
Tipo
uma avalanche. Era tal e qual. Era isso mesmo que eu estava a pensar.
E Tiago Pereira, aqui com este barulho das neves, te digo que és um admirável homem das neves.
Não,
é assim
das neves não. Isto é a água do México.
Ah, ok.
Porque eles estão de férias no México.
Ok, achava que estávamos a falar de neves o tempo todo.
Não, isso era o outro filme que eu estava a falar.
Admirável.
Que eu aproveito e meto mais uma sugestão.
Lado bom da vida com o Tiago Pereira, que está de regresso um destes dias. Um abraço, Tiago.
Adeus, um abraço.